Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 4. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Lembre-se que comecei no domingo a falar sobre há uma cruz no caminho. E quero continuar falando sobre a cruz que aparece no nosso caminho. No domingo falei sobre a cruz literal, era a cruz mesmo, a cruz onde Jesus estava. Falei sobre como os apóstolos, eles estavam bem tranquilos e de repente vem a cruz, Jesus morre, a sua esperança é bagunçada, mas então aparece o Senhor Jesus, diga: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, não saiam daí até que vocês recebam dos altos céus o poder. Ou seja, Jesus estava dizendo: esperem, eles estavam ainda sendo preparados. E falei sobre como a cruz trata o nosso caráter, molda a nossa personalidade e como isso nos prepara para as grandes coisas que o Senhor vai fazer. E hoje vamos continuar falando sobre uma cruz no meio do caminho, porque no nosso caminho nós temos encontrado uma cruz, às vezes mais do que uma. A cruz pode ser algo, uma tribulação, uma doença, uma decepção. Cada um de nós sabe a cruz que a gente enfrenta. E a minha ideia com essas mensagens é que o irmão tenha no coração que não pode, de maneira nenhuma, desistir quando aparece uma cruz. Porque depois da cruz vem a glória. Não existe glória sem cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe coroa sem cruz. Então, se há uma cruz no meio do caminho, é porque há uma glória, há uma coroa, há uma bênção logo depois. Por isso, você não pode, de jeito nenhum, desistir quando aparece a cruz. Então eu quero ler Atos capítulo 4, versículos de 1 a 3, a palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e o recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Hoje em especial eu quero falar sobre um dia ruim, ou uma noite ruim. Tem gente que acha que a vida é ruim porque teve um dia ruim. Tem gente que acha que a vida é péssima porque teve uma noite ruim. E eu quero falar então de dias ruins. A vida não é ruim. Às vezes é um momento, é um dia. E assim foi essa noite na vida de Pedro e João. Irmão, se a gente vai olhar aqui o que estava acontecendo, maravilha. Atos capítulo 2, cumprimento da promessa de Jesus. A gente tinha olhado no domingo Atos capítulo 1, e aqui no capítulo 2 foi 8 dias depois. Então, uma semana depois que eles tinham visto Jesus subir, eles então receberam o cumprimento da promessa, algo maravilhoso. Pedro pregou de uma maneira espetacular, 3 mil batismos. O negócio foi tão maravilhoso que até hoje os teólogos ficam lá se perguntando onde arrumou água para batizar tanta gente. Eu não sei, eu sei que 3 mil pessoas foram batizadas, é muita gente. E eles, olha, a alegria naquela igreja era contagiante, era uma coisa maravilhosa. Logo em seguida vem um milagre espetacular. Capítulo 3 de Atos fala de um coxo, de um homem que não andava, que já fazia, ele tinha mais de 40 anos de idade, era conhecido de todos ali. Então, passando ali, Pedro olhou para ele, juntamente com João, e fizeram um grande milagre em nome do Senhor, e todos ficaram maravilhados. Então, depois disso, aqueles homens, eles saem para pregar, e a pregação deles foi tão impactante que a igreja chegou a 5 mil pessoas, 5 mil convertidos. É uma igreja que saiu de 120 pessoas para 5 mil em uma semana, um crescimento que nunca se viu em lugar algum. Pensa na alegria e na euforia que estavam os apóstolos, que estavam aqueles homens, coisa maravilhosa. E aí, de repente, enquanto eles ainda pregavam, diz o texto, que eles foram presos, capturados, levados para a prisão, e passaram a noite ali. O texto nos diz que eles ficaram ali até o dia seguinte, porque eles foram presos já tarde. Você já tentou imaginar como é que foi a noite dessa dupla aqui? O que será que passou na cabeça? O que passaria na sua cabeça se você, louvando ao Senhor, fazendo a obra de Deus, pregando, pessoas se convertendo, maravilhas, prodígios, maravilhas e sinais acontecendo do céu, e aí você é preso? Eu conheço pessoas que desviariam da fé no mesmo momento. Conheço pessoas que abandonariam o evangelho, que é onde já se viu. Alguém que está fazendo a obra de Deus e vai lá o maligno, o inimigo, e o toca. Não, saiu. Pessoas que entrariam em depressão. Conheço pessoas que reclamariam, murmurariam. Eu não sei qual seria a sua reação. E eu não sei qual tem sido a sua reação quando você tem um dia ruim. Eu não sei qual é a sua reação quando você tem alguma coisa, quando as coisas não dão certo. Mas eu queria, a partir do texto do capítulo 4, na verdade, de todo o capítulo 4, olhar algumas dicas para que você possa pensar se é só um dia ruim ou se é uma vida ruim. Mas como é que você faz para organizar isso tudo? Como é que os apóstolos conseguiram colocar em ordem esse momento difícil? Olha só, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: descubra pelo que você está sofrendo. Qual é a razão do seu sofrimento? Versículo 8 fala assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Pedro, ele estava consciente e certo de que ele não estava sofrendo porque ele fez alguma coisa de errado, ele não estava sofrendo porque ele era culpado, porque Deus estava castigando, ele estava certo de que ele não tinha feito nada de errado, não chutou alguma coisa, algum trabalho na esquina. Porque, irmão, deixa eu contar uma coisa para você, tem crente que acha que macumba pega nele, tem crente que acha que chuta macumba e ele fica emmacumbado. Não sei se você conhece alguém assim. Só que a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, o maligno não lhe toca. Tem gente que acha que está sofrendo por causa de algum despacho que fizeram para ele. Irmão, o que eu quero te dizer é o seguinte, se alguém fez um despacho contra o Filho de Deus, o despacho vai se voltar contra ele, não contra você, de maneira nenhuma. Essa não é a razão do sofrimento de ninguém. Aqueles homens, eles tinham a plena certeza que eles estavam sofrendo aquela prisão, passando por aquela cruz, porque eles estavam no caminho certo. Irmão, se você está no caminho certo, fazendo a coisa certa, não há por que se penitenciar, não há por que sofrer. Se você olha para a sua vida e vê que está tudo certinho, não fica procurando erro em você, não fica procurando achar um culpado, não fica procurando descobrir, oh meu Deus, o que eu fiz de errado. Faça tudo certo, porque tem pessoas que, apesar de fazerem tudo certo, vão ter momentos de cruz, de provação, de dificuldade, sem que cometam erro algum. E esse é o caso deles, eles entenderam muito bem. Por que a gente está sofrendo isso aqui? A gente está sofrendo porque fez o bem. E o apóstolo Pedro, depois escrevendo a sua primeira carta, ele disse exatamente isso. Se vocês têm que sofrer injúrias, acusações, que seja por fazer o bem e não por fazer o mal. Esforcem-se sempre para continuar fazendo o bem. A Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então se esforça. Irmão, a cruz virá, as provações virão. Aliás, quanto mais no caminho certo você estiver, mais provações você terá. Lembre-se de Jesus. Assim que foi batizado, foi levado para o deserto para ser tentado pelo maligno, e ali passou sendo tentado durante 40 dias. Que mal Jesus fez? O que que Jesus tinha feito de errado? Qual o pecado que nós poderíamos acusar Jesus? No entanto, ele passou 40 dias e 40 noites de provação na mão do maligno. Irmão, a cada dia você precisa orar e pedir: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias você precisa orar. Todos os dias, como diz a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas. Todos os dias você precisa pedir perdão. Ah, irmão, se você não sabe pelo que está pedindo perdão, peça para que Deus te mostre. Mas se Ele não te mostrar, não fica se culpando, não fica mal por isso. E se depois de você achar tudo certo, não fica cobrando de Deus: Senhor, ó, tá tudo certo, agora me livra disso aí. A provação vai terminar no dia que Deus disser que ela vai terminar. Nem um dia antes, nem um dia depois. E os seus sofrimentos, as suas dores, não são necessariamente porque você fez algo de errado, mas porque provavelmente, porque em algumas situações, o maligno vai olhar e vai falar: eu preciso derrubar esse sujeito. Algumas vezes, não é nem o maligno, é aquele seu vizinho invejoso que vai pensar assim: eu preciso derrubar esse sujeito. Vai ter vezes que é alguém que quer o seu lugar, que está vendo que você está lá quieto, crescendo e subindo na vida, e a pessoa precisa derrubar você. Ela quer o seu lugar. Tem vez que você está quieto, você não está nem subindo na vida, mas você está tão em paz que quem está atribulado se incomoda. Porque, irmão, a gente que trabalha com criança, tem criança, o Djalma já deve ter visto uns cabras assim, uns molequinhos assim, que se ele está rindo, tem uns menininhos assim que você vê, se ele está rindo, pode procurar que tem alguém chorando. Porque o moleque, ele só começa a rir quando faz alguém chorar. Já viu? Uma meia dúzia assim, né? Tá, ó, desse jeito. E o problema é que tem gente que fica adulto e não perde o hábito. Só começa a rir quando vê alguém chorando. O problema não está em você. O problema está nessas outra bênção de Jeová. E aí, meu amigo, não se deixa abalar por causa disso. Não se deixa desviar da fé por causa disso. Não deixe o seu amor por Deus se abalar por isso. Não deixa que você saia da igreja por causa disso. Não perca amizades por causa disso. Não se abala. Fica firme. É uma cruz que está no seu caminho. É só uma noite ruim, é só um momento ruim, é só uma tribulação. Isso vai passar, isso vai acabar. Mas o texto continua, e aí Pedro continua falando o seguinte: saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, vocês, mas ele veio a ser pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Segunda coisa que você precisa descobrir é assim: quem é que está fazendo isso mesmo? Quem é que realmente está? Bom, se a culpa não é minha, quem é que está fazendo? Porque quando a gente consegue entender quem é o malfeitor, a gente consegue tratar do problema. Irmão, não adianta você expulsar demônio que não está atormentando sua vida. Você pode expulsar todos eles e mesmo assim a coisa continua ruim. Porque às vezes não é espiritual. Irmãos, eu já vi, de verdade, irmão, eu conto umas histórias que o pessoal acha que é mentira. Não é que é mentira, às vezes é só ilustração, mas essa eu vi. Um aparelho eletrônico, eletroeletrônico numa igreja que não funcionava, e uns irmãos que foram lá botar a mão e falaram: sai, eu repreendo, está amarrado. Aí chegou um irmão com alicate, chave de fenda: vou expulsar esse demônio daí. Aí todo mundo ficou olhando assim: não, irmão, isso aí é o Exu Tranca-Fio que entrou aí, rapaz, ó, mas... E aí foi lá, pegou a tomadinha, ligou os fiozinhos, ó, expulsei. E o sujeito ainda olhou assim e falou: não foi nem em nome de Jesus, foi no meu nome mesmo. E aí o pessoal dava risada, porque não tinha demônio. Tinha falta de manutenção. Claro que às vezes tem problemas espirituais. Tem problema que é só com jejum e oração? Tem. E a gente não pode negar isso. Tem. E quando for isso, não adianta ir no psicólogo, não adianta ir no psiquiatra, não adianta. Isso aí é só com oração da igreja. É só com jejum e oração. Mas quando não for, aí, meu irmão, você precisa da ajuda correta, porque existem problemas psicológicos, existem problemas psiquiátricos, tem problemas de toda a ordem. A gente não pode trocar as coisas, a gente precisa pedir dos altos céus sabedoria. Os apóstolos sabiam que o problema que eles estavam enfrentando era porque aquele povo, aqueles líderes, aqueles homens que tinham prendido eles, tinham rejeitado Jesus. E ele falou assim: esse problema só resolve de um jeito: se vocês receberem a Jesus como Salvador. Não adianta a gente ficar amigo, não adianta a gente fazer parceria, não adianta a gente ser colega. Ou vocês recebem Jesus como Salvador, ou nós vamos continuar tendo problemas para sempre. Eles tiveram a percepção espiritual. Por que a gente teve essa noite ruim aqui na cadeia? Ah, filho, porque eles não receberam Jesus. São os atribulados. Se eles receberem Jesus, isso aqui acaba. Então o que a gente faz para resolver esse problema? Ah, prega Jesus para ele. E é por isso que a gente tem essa maravilha desse versículo 12: que em nenhum outro há salvação, só no nome de Jesus há salvação. Ah, é por isso que a gente canta hinos com esse versículo. Eu não vou cantar nenhum, porque já basta a pandemia, né, irmão? Passar a pandemia e eu cantando, não dá. Irmão, tem pessoas que às vezes estão passando por tristeza, tristeza profunda. Sabe por quê, irmão? Porque não come direito. A dieta está errada. Falta proteína, falta gordura. Triste, vive uma vida triste porque não come direito. Irmão, vou dar uma dica aqui, dica que vale ouro. Você, marido, você que é homem, casado, tem uma época no mês, você já reparou, que a sua esposa não está muito bem. Você já deve ter visto. Nessa época do mês, não adianta orar, não adianta levar na Universal, não adianta pregar o Evangelho. Irmão, é na unção do chocolate. Chega com uma barrinha, passa ali na Americanas, 3 por 12 reais, vai ali. Irmão, dá uma melhorada boa. Dá uma melhorada boa. Tem casamento que resolve, irmão, com um buquezinho de flor. Qual foi a última vez que você levou flor para sua esposa, meu irmão? Você está orando, você está buscando aconselhamento, você está fazendo isso, fazendo aquilo. Buquezinho de flor já tinha resolvido o seu problema, varão. Você precisa entender qual é o problema e tratar do problema. Se o seu problema de mau humor, de tristeza é alimentação, vai lá, irmão, procura um nutricionista. Às vezes o problema de mau humor é só um chocolate que resolve. Está sofrendo à toa. Está sofrendo à toa. Então a gente precisa ter sabedoria e discernimento para tratar problemas espirituais de forma espiritual, tratar problemas humanos de forma humana. Não podemos misturar as coisas. Então, por isso, irmão, descubra quem é o culpado. Se é o maligno, a gente vai orar até ele ir embora. Se não for, irmão, a gente vai procurar resolver qual é o problema da forma correta, sem mais, sem menos. Mas eu ainda queria uma terceira lição deste texto. Descubra quem é seu público-alvo. O texto, depois que aqueles homens pregaram o evangelho, o texto nos diz que os líderes viram a ousadia de Pedro e João, mas eles não ficaram comovidos pela pregação do evangelho. E aí eles falam assim: olha, o que a gente vai fazer com esses homens? Porque eles vão pregar mais. Então, olha, vamos ameaçá-los, vamos dizer e ordenar que nunca mais falem do evangelho. Mas, versículo 19, Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem, se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A última coisa que você precisa entender é quem é seu público-alvo. A quem que você precisa agradar? Quem é que realmente você, para quem é que realmente você precisa vencer os dias difíceis? Porque às vezes a gente fica triste, abalado, numa noite ruim, porque a gente fica preocupado: o que, que o gerente do meu banco vai pensar? Meu cheque vai voltar? Faz tempo isso, né? Cheque não volta, né? Mas a gente fica assim: meu Deus, o que, que o gerente do banco vai pensar? E uma vez, ô irmão, é verdade isso que eu vou contar, mais uma vez é verdade que eu vou contar. Uma vez eu virei para um rapaz e ele estava com essa preocupação. E eu falei para ele: filho, o gerente do banco nem sabe quem é você. Tem 2 milhões de contas lá no banco, você acha que o gerente vai olhar assim: ó, hoje voltou o cheque do fulano, hein? Ó, que vergonha. Ah, irmão, é só preocupação é essa? Deixa voltar, meu filho, dorme em paz, depois você paga isso aí. A quem que a gente precisa agradar de verdade? Muitas das preocupações que nós temos na vida são frutos de responsabilidades e problemas e juízos que só existem na nossa cabeça. Não existem no mundo real. É preocupação nossa. O que, que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Na maioria das vezes, nada. Absolutamente nada. Quantas vezes eu andando em algum lugar com a Camila, ela fala: nossa, você vai fazer isso? Eu falo: qual é a chance de alguém saber quem sou eu aqui nesse lugar? Qual é a chance de encontrar alguém que me conheça e se preocupa se meu cabelo está penteado ou despenteado. Ah, gente, vamos sair com o cabelo despenteado, não tem problema. E às vezes ainda falo para ela, já casei mesmo, a pessoa mais importante dessa roda já sabe que meu cabelo é feio, então pode ver descabelado, não tem problema. Porque meu público-alvo não são as pessoas que estão na rua, no caso do cabelo despenteado. Meu público-alvo é minha esposa. Se ela não está preocupada, não estou nem aí com os outros. Não me importa. O que aqueles discípulos entenderam é que o público-alvo deles é Deus. E assim, por que eles poderiam passar uma noite tranquila na cadeia? Porque eles foram presos, não porque tinham feito alguma coisa errada, mas sim porque aqueles outros homens não queriam aceitar a Jesus, e o Deus a quem eles serviam estava do lado deles. Ora, qual é a preocupação que a gente vai ter? Deus está conosco. Ah, o resto não importa. O resto absolutamente não importa. Então a gente deita e descansa. Porque o nosso Deus está cuidando das coisas. Se eles eram inocentes, se o culpado era o outro, e se Deus não está se incomodando, filho, a gente vai ficar tranquilo. E aí, a questão deles, como eles foram ameaçados, diz o versículo 21, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Eles falam assim, olha, estão me ameaçando? Pode ser que prendam de novo? Pode ser que a gente passe outras noites ruins? Pode ser. Mas a gente continua não sendo culpado, vocês continuam sendo os errados, e o nosso Deus continua feliz com o nosso trabalho. A gente precisa saber a quem a gente presta conta. Serve para Deus, serve para a nossa família, serve para o nosso trabalho, serve para qualquer coisa. Se a quem eu presto contas está feliz, por que que eu vou me preocupar? Em última análise, se Deus está comigo, por que que eu vou me preocupar? Por que que eu vou esquentar a cabeça? Eu deixo que essa cruz aconteça e entrego a Deus. Quantas vezes nós poderíamos já ter passado da cruz, ou ainda estar passando pela cruz, mas não sofrer o quanto sofremos, porque nós nos culpamos, porque a gente acha que foi nosso pecado, ou porque a gente acha que as pessoas que estão nos acusando, elas têm razão, está falando de mim, mas tem razão. Ou porque a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu da gente. Querido, o que você tem que ter no seu coração? Se você estiver em paz com Deus, pode dormir tranquilo, seja na cadeia, seja na sua cama, mas tenha paz com Deus. Quero terminar contando uma história. Eu não estava lá para ver. Diz o reformador Martim Lutero, em um dos seus livros, que muitas vezes, o diabo lhe veio para atormentar. E ele conta que em algumas vezes ele via o diabo em pessoa, propriamente o diabo, que aparecia para ele. E não duvido que seja verdade, e não duvido da verdade disso. Afinal de contas, Martim Lutero é um homem cuja obra cuja pregação do Evangelho ainda é importante 500 anos após a sua morte. Então era um homem que foi usado por Deus para mudar a história da humanidade, só isso. Então eu não duvido que o diabo, nosso adversário, tenha realmente investido pesadamente contra esse homem, inclusive lhe aparecendo. E então, numa dessas aparições, o diabo, segundo o relato de Lutero, apareceu com uma lista de seus pecados, dos piores que ele tinha cometido na sua vida, e não era necessariamente poucos. E então o diabo, mostrando para ele a lista, disse: você não pode pregar, você não pode anunciar o evangelho, você não pode estar onde você está, porque você cometeu todos esses pecados. Então Lutero conta que ele pegou a lista da mão do diabo, ele olhou e disse: realmente, você está certo, eu cometi cada um desses pecados do qual você está me acusando. E então, fechando a lista, disse: mas Jesus morreu por cada um deles, e eu não tenho com o que me preocupar. E o diabo foi-se embora. E aí ele passou uma noite tranquilo. Pense que o diabo lhe apareceu, e depois do diabo lhe aparecer, ele consegue dormir uma noite tranquilo. Irmão, tem noite que eu ouço um barulho no quintal e já não consigo mais dormir direito. Imagina se o próprio chifrudo apareceu lá. Mas sabe por quê? O diabo tinha um propósito: tirar a paz daquele homem para que ele não pregasse o evangelho. Mas então ele fez mais ou menos o que nós estamos escrevendo aqui. Ele parou e pensou, ele disse: eu até tenho os pecados desses, esses são realmente meus pecados, mas Jesus me libertou. E eu não tenho por que ficar me preocupando, porque o meu Deus, o que olha para mim, a quem eu preciso agradar, esse não me acusa, esse eu estou em paz com ele. Então, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, o inimigo, que o acusava injustamente, foi-se embora, ele não tinha do que se acusar, voltou a dormir. Que você possa pensar bem, irmãos: é só uma noite ruim? É só um momento ruim? Se é isso, dorme em paz. O Senhor te diz nessa noite: dorme em paz, fica tranquilo. E ainda que seja pecado, ainda que seja algo ruim, dorme em paz, confessa o teu pecado, porque o Senhor quer te perdoar. E ainda que você olhe e ache que você é culpado de fazer o mal, se proponha nessa noite a deixar o mal e fazer o bem, e durma em paz, porque foi só um dia ruim, foi só uma noite ruim, e o Senhor está contigo. Que Deus te abençoe, irmão. Amém, irmãos. Amém. Querido, nós vamos terminar esse momento. Eu peço que você se coloque de pé.